בעזרת השם, דף למד ב', את הצד הג'ר אחים, עולה פסוע, בבין זה נודף, שלום עליכם. סתמוס דף למד א' עמוד ב', נעקין תניע ג'בשו, מתנית נפעל המשנה. בראשונה היה נתמן יום 12 חודש. נתה סתרתן לגורל הליז ג'יבתי הרי חומה. תבומוס חביזה. הפסוע וינדאו אום אובו, נומה סידה ג'מור על ידה. סידה ג'מור על ידה, המסידה ג'מור על ידה, דייס דה אפוקה ג'יושע בינו. Naquela época que o Yeshua Binu não entrou com o povo na terra de Israel e conquistou, tinham cidades amuralhadas. Então, isso é chamado de Ir Roma. A pessoa vendeu um imóvel numa cidade dessas. Então, existe a lei que o vendedor, ele pode, no primeiro ano da venda, exigir o resgate desse imóvel. Ou seja, exigir que o comprador receba o dinheiro dele de volta e o imóvel volta para o vendedor. Então, numa situação dessas, o vendedor ele pode exigir o resgate do imóvel nesse primeiro ano da venda, e depois desse primeiro ano, o comprador não está obrigado a aceitar o resgate. Isso numa situação da venda de um imóvel, numa cidade emuralhada é Bate Irechoma. Numa situação que ele vendeu um imóvel numa cidade não emuralhada, então a gente vai ver no Davi de amanhã, Bezachem, como fica a lei. Então fala a Mishnah Barishona é Nitman Yom 12 Chodesh, que deixa Halutlo. O que acontecia originalmente era que o comprador, que não queria aceitar esse resgate, ele fugia, ele se escondia do vendedor, e dessa forma o vendedor não conseguia pagar o resgate do imóvel dele. O comprador que não queria aceitar o resgate, ele se escondia. Itkinilel Sheye Cholesh Ma'otav Alishka. Então Hilel, o sábio, ele decretou o seguinte: o vendedor pode pegar o dinheiro do resgate do seu imóvel e colocar num quarto no Betamigdash, colocar em nome desse comprador. Ele pode entrar à força na casa dele, no imóvel dele. Quando o comprador quiser o dinheiro, ele vai para o Betamigdash e pega o dinheiro desse quarto. Então, o que acontecia era que se o vendedor não resgatou o imóvel no primeiro ano, então o imóvel é de forma definitiva para o comprador. O comprador não tem que aceitar mais à força o resgate. Então ele se escondia para não receber o dinheiro do vendedor. E ele decretou que o vendedor possa colocar o dinheiro num quarto do Betamigdash e o resgate está feito. O comprador depois vai pegar o dinheiro dele. E o vendedor, depois disso, pode entrar à força na casa dele. Ou no outro imóvel dele. Fala a Amarava de Siraba. Mitakanato Shirile. Areze Giter Alminat Titnili Matayim Zuz. Vinatnalo Midato Megureshet Balkurho Era Megureshet. Fala Rava. A gente aprende algo desse decreto de Ile. Ou seja, o que Ile decretou? Que o vendedor ele pode fazer um resgate contra a vontade do comprador. Então, falava sem o decreto de Hilel, qual é a lei? O resgate não funcionaria. Não, o resgate não funcionaria contra a vontade do receptor do dinheiro, o comprador no caso. Então, falava, como é que fica a lei do divórcio? O marido dá o documento de divórcio para a mulher e diz que ela só está divorciada se ela der a ele 200 moedas de prata. Então, e ela deu para ele. Se ela deu para ele, e ele está aprovando isso, ela está divorciada, se ela der a ele a força contra a vontade dele, se vê que o divórcio não valeu. Ou seja, sem o decreto de Hilel, a gente vê que se o vendedor dá o dinheiro à força para o comprador contra a vontade dele, não vale. Hilel decretou que vale nesse caso do resgate. No caso do divórcio, que não tem decreto de Hilel, se vê que se a mulher dá o dinheiro para o marido contra a vontade dele, o divórcio não vale. Somente se ele aceita, aprovando isso. Isso explicava. Sem o decreto de Hilel, se o vendedor dá o dinheiro para o comprador à força, não vale. Hilel decretou que vale, no caso do resgate. No caso do divórcio que não tem decreto, se a mulher dá o dinheiro para o marido à força, o divórcio não vale. Mas que fala a Vaba Veitema Rav Shem Barash? Pergunta o sábio, um desses sábios. ודילמה כי צריך עלי לילה לתיקון שלא בפניו. אבל בפניו, במידתו, בין בעל כוחו, הרי נתינה. Fala ora papo ora vicino barashi che non tem prova do che do decreto de ilel preço. Ilel decretou num caso que o comprador ele está se escondendo, ou seja, que o vendedor, se ele vai dar o dinheiro, colocar o dinheiro na casa do comprador, ele vai estar colocando o dinheiro não na presença do comprador e contra a vontade do comprador. Pode ser que o problema lá era que o comprador não estava presente. Pode ser que se ele estivesse presente e recebesse o dinheiro à força, valeria. Então, vem e decretou, mesmo que ele não está presente, vale. Então, não tem prova para o que disse Rava. Pode ser que se a mulher dá o dinheiro para o marido, na presença do marido, contra a vontade dele, isso vale. Então, não tem prova do decreto de Hilel para o que disse Rava. E cadê a Amri? Tem uma outra versão desse sugiá. Amarava de Sirava. Mitakarato shirilel harezegiter amenachet itnili matayim zuz untanalo bemidato bembalgurho haveretina. Farava. No decreto de Hilel, a gente vê a seguinte lei. Isso é uma outra versão do que diz Sirava. Se o marido dá o documento de divórcio para a mulher e fala que ela só está divorciada se ela der a ele 200 moedas de prata, e ela deu para ele, tanto se ele aceitou ou não aceitou, contra a vontade dele ou com a aprovação dele, ela está divorciada. Então, que itzrich lei 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 tikkun ishlo befanav. Ou seja, falava que ele decretou que quando o vendedor ele coloca o dinheiro no quarto do Bet HaMikdash, não na presença do comprador, isso vale. Seu decreto não valeria, porque não está na presença do comprador. Então você vê que se a mulher dá o dinheiro para o marido na presença dele, contra a vontade dele, isso vale. Avabifanav, bemidatou, bembalakuhu, avaretina. Mesmo se o marido não quer receber, recebeu a força. Então, tem duas versões do que Rava deduziu desse decreto de Ilê. Agora temos a mesma pergunta de antes. Matkivlarav, papo, veitem, ravashim, barashi. Pergunta um dos sábios. Bedina, bembefanav, bembefanav. Midatoin Balkorholon. Talvez o motivo que ele decretou lá é porque o comprador não quer receber o dinheiro. Ele veio decretar que, de modo geral, se o comprador não quer receber o dinheiro, isso não vale. Ele veio decretar que vale, para que o resgate seja feito. Talvez não faz diferença se o receptor está presente ou não. O ponto é se ele aceita ou ele não quer aceitar. Então, pergunta Rav Papa, Rav Shimon Barashi, pode ser que no caso do casal, se a mulher dá o dinheiro para o marido na presença dele, a força não vale. E não faz diferença se o marido está presente ou não. Se ela deu o dinheiro com a aprovação do marido, vale. Sem a aprovação, não vale. Então, não tem prova para o que Rava deduziu, que na presença do marido, mesmo se ela der a ele a força, vai valer. E complementa aqui, verer mais itzrich leitakin. Ou seja, mesmo se a gente vai falar que o principal aqui é que o comprador não quer receber o dinheiro do resgate, e ele veio decretar que isso funciona, mesmo que ele não queira, o resgate vale. Por que ele acrescentou que o vendedor pode colocar o dinheiro nesse quarto do Bet HaMikdash? Se isso não faz diferença. Se a gente vai falar que não faz diferença se o receptor do dinheiro está presente ou não, o ponto é se ele aceita ou não aceita. Isso antes do resgate de Hilel. Se ele não aceita, o resgate não vale. Então Hilel deveria ter vindo decretar que, mesmo que o comprador não aceite o dinheiro, isso é a força contra a vontade dele, vale. Mas o ponto é que o comprador, ele fugia, se escondia do vendedor. Então Hilel decretou que, além disso, que se o vendedor dá o dinheiro para o comprador à força, vale o resgate. Mais ainda, mesmo que o comprador ele se esconde, o vendedor pode colocar o dinheiro nesse quarto do Bet HaMikdash e o resgate vai valer. Então, o caso que Hilel decretou tem dois problemas. Primeiro, que o comprador ele se escondia, e segundo, que ele não queria receber o dinheiro. Hilel decretou que, mesmo se o comprador ele se esconde, mesmo se ele não quer receber o dinheiro, se o vendedor coloca o dinheiro nesse quarto do Bet HaMikdash, o resgate vale. Então, sem o decreto de Hilel, A gente não sabe se o problema nesse caso que o comprador ele não está presente, ele não quer receber o dinheiro. A gente não sabe se o problema é que ele não está presente ou se ele não quer receber o dinheiro. A gente não sabe qual é a lei, se ele está presente e não quer receber o dinheiro ou se ele não está presente e quer receber o dinheiro. Então tem duas versões do que Rava deduziu. E Rafa Perushim Barashi rejeitaram o raciocínio de Rava porque não podemos saber qual é a lei nesse caso que ele quer receber o dinheiro e não está presente ou ele está presente e não quer receber o dinheiro. Então ficamos na dúvida, como é que fica ali no caso do divórcio, que não tem decreto de Hiller? O que acontece? A mulher dá para o marido, na presença dele, a força, ou se o marido não está presente, mas ele quer receber o dinheiro, e a mulher coloca em nome do marido na propriedade dele, por exemplo. Isso ficamos na dúvida. Matiz e fala a Mishnah. Kol shu lifni minachuma, hareu ke batei arechuma. Mesmo que essa lei é de batei arechuma, casas nas cidades emuralhadas, mesmo assim isso não se limita só a casas. Qualquer imóvel tem essa lei. Qualquer imóvel numa cidade emuralhada da época de Yoshua Binum, da conquista da terra de Israel, tem a mesma lei do que a casa. Revisando, no primeiro ano da venda, o vendedor pode exigir que o comprador receba o dinheiro de volta e o imóvel volte ao vendedor. Terminando esse ano, o imóvel fica definitivo para o comprador. Mas fala que chama Hutz Minasadot, com exceção de campos. Um campo numa cidade emuralhada não tem a lei de bater a areia romã. Então, no caso do campo, vai ser a lei do Sadeh Ahuzah que a gente viu nos anos passados. A pessoa vendeu um campo para o comprador, nos primeiros dois anos da venda, o vendedor não pode resgatar o campo. Passando esses dois anos, ele já pode exigir o resgate do campo. Remir Omer Afasadot, e Remir discute com Tanakama, diz também campos na cidade emuralhada são como bater a areia romã. No Zenagmará, que não é tão simples, qual é a discussão? Baita Banu Ibahomá, o que acontece se a casa não está dentro da muralha? A parede externa da casa faz parte da muralha da cidade. Como é que fica a lei aqui? Remir Omer Enoque bater a areia romã, fala que não é como uma cidade numa. Uma casa na cidade emuralhada. Aqui a muralha não está envolvendo a casa. A própria muralha é parte da casa. A parede externa da casa faz parte da muralha. Então não é uma casa dentro de uma cidade emuralhada, porque a muralha faz parte da casa, e então não tem a lei de bater a areia romã. Vai ter a lei de bater Hatzerot, uma casa numa cidade não emuralhada, que a gente vai ver no Davi de amanhã melhor. Rabbi Shimon Omer Kotel Achitzon e Romato. Rabbi Shimon discute com Rabbi Yudá. É uma casa com uma cidade emuralhada. A muralha também é parte da casa, também é a parede da casa, mas também é a muralha da cidade. Então essa casa está dentro de uma cidade que é emuralhada, então é bater a areia romã. E a vida disse que não. Se a muralha faz parte da casa, então é uma situação diferente aqui. Não é uma casa dentro de uma cidade emuralhada. A própria muralha é parede da casa. Fala, Maratano Rabana de Sebrata. Bait. O pastor diz que tem a casa na cidade emuralhada. Até agora eu sei que existe essa lei no caso da casa. Minayin rabot batei badim, o batei merchatzaot, o migdalot, o shovachim, o borot shovinu me'arot. De onde eu sei que outros imóveis da cidade emuralhada têm a mesma lei, como locais de prensa de azeitonas, ou casas de banho, ou armazéns, pombais, buracos no chão. Não se sabe que todos esses imóveis têm essa mesma lei de bater a areia romã. Tamud Omar Asher Bair, o pastor generaliza um imóvel da cidade, tem essa lei. Incluindo esses casos. E a Rocha Nimarbe Afasadot pergunta a Tanakama, será que também campos dentro da cidade emuralhada têm a mesma lei? Tamud Omar Bait, deveria ajudar. Fala Bidá que não, por isso a Torá menciona como referência a casa. O campo não é como a casa, o campo serve para semear. A casa é outra coisa. Então o campo na cidade emuralhada tem a lei do Sadeh Ahuzah, que o resgate só pode ser feito depois de dois anos da venda. Rabi Meir Omer Bait, Eni Ela Bait, Minei Verabot Batei Badim, Ubetei Merchatzaot, Migdalot, Veshovachim, Uborot Shekhinu Me'arot, Afilu Sadot, Farmi, a Torá menciona a casa. De onde eu sei que essa lei se aplica com relação a outros imóveis também? Fala o Rabi Meir, da Modomar Asher Bair. e também no caso de Campos. Também Campos, Valdemir, pode ter a lei de bater a Rei Roma. Pergunta que não pode ser que isso que disse Rebbe Meir, Vela Haktiv Bait, porque conforme Rebbe Meir, o Pasuk menciona a casa. Se qualquer imóvel tem essa lei de bater a Rei Roma, para que dizer a casa? Conforme Rebbe Judá, o Pasuk menciona a casa para excluir o campo, que é para semear, é outra coisa. Se Rebbe Meir diz que também campo tem essa lei, então por que dizer casa no Pasuk? A Maria Frisa Maria Ficatina explica o sábio. Chulcito Metzurá e Cabeinaio. Quando eles estão discutindo, eles não estão discutindo sobre um campo que dá para semear. Isso o Mimir concorda que não é bater a Rehoma, é um Sadeh Ahuzá. A discussão é no caso de Chulcito Metzurá. Um campo de pedras ou um campo de areia que não dá para semear. Vê até como fala essa breita. Chulcito Metzurá. Mimir Omer que batim, Mimidão Omer que sadot. Falando nesses dois casos, campo que não dá para semear é como uma casa. Um campo que não dá para semear serve para construção. É como uma casa, bater a Rehoma. Um campo que dá para semear é diferente da casa, não tem a lei de bater a Rehoma. E Rebbe Judá disse que também um campo que não dá para semear, que serve para construção, não tem a lei de bater a Rehoma. Então, revisando isso. No caso de um campo que dá para semear, essa é a Ahuzá. Nos primeiros dois anos da venda, é proibido que o vendedor resgate o campo do comprador. Devolva o dinheiro para ele e receba o campo. Depois de dois anos, isso já é permitido. No caso de um campo que não dá para semear, disse Irambira, é como bater a Rei Roma. O vendedor pode exigir o resgate no primeiro ano da venda. Depois do primeiro ano, é definitivo para o comprador. Diz Irambira que não. Um campo que não dá para semear também é campo e não tem a lei de bater a Rei Roma, tem a lei do Sadeh Ahuzá, dos dois anos. Kodjens Bait, Abanui Bahoma. Rebbe Judá Omer, Enoki Bater a Rei Roma. Vimos um debate na Mishnah entre Rebbe Judá e Rebbe Shimon. O caso é que a parede externa da casa é a muralha da cidade. Ou seja, tem a muralha da cidade, parte da muralha serve como parede externa de uma casa. Diz Rebbe Judá, essa casa não é bater a Rei Roma. Não é uma casa, que, numa cidade com uma muralha em volta da cidade. Porque a própria muralha faz parte da casa. E Rebbe Shimon diz que sim, a função dessa muralha também é a parede da casa, também é a muralha da cidade. Então, na prática, essa casa está dentro de uma cidade amuralhada, é bater a Rei Roma. Amara Biuharan Veshneim Ikrae Hadarshum. Fala Biuharan, os dois sábios estão discutindo sobre a explicação do mesmo passo. Atoridei Bahever Beada Halom, que Beitaba Kirahoma, Bahoma Yoshavet. Esse passuk se trata dos dois espiões que Yoshua mandou para espionar a terra de Israel. Os dois espiões ficaram na casa de Rahava Zoná, Rahava prostituta, e o passuk diz que a casa dela era na muralha, ou seja, que a parede da casa dela era parte da muralha. O Bahoma Yoshavet, então parece do passuk que essa casa é uma casa bater a Rei Roma. Então, Rebbe Shimon sabar que parte de Krah. Rebbe Shimon explica assim o passuco, diz, olha só, a parede da casa era a muralha da cidade também, e se entende do passuco que era um Bet Ir Roma, uma casa numa cidade amuralhada. Rebbe Judá sabar, Bahoma Yoshavet, velo Bet Ir Roma. E Rebbe Judá fala o contrário. O passuco não fala era um Bet Ir Roma, uma casa na cidade muralhada. Fala aqui, a casa era parte da muralha, que ela mora na muralha. Isso é outra coisa. Então diz Rebbe Judá, essa casa não é uma Beit Ir Roma, é como uma casa que não está numa cidade muralhada. Matilde fala outra Mishnah, Ir Shikagotea Romata, uma cidade que não tem muralha, mas as paredes das casas formam uma muralha em volta da cidade. Fala Mishnah, não é um Ir Roma. Também se uma cidade não tinha muralha quando Yoshua e o povo colonizou e conquistou a terra, não é uma cidade amuralhada. Mesmo que agora tenha muralha, não é suficiente. Uma cidade amuralhada tem uma santidade especial, se estava emuralhada na época de Yoshua Binu. ואלו הן בתי הרחומה. איסו המעשתה ג'מור אלעדה, שלוש חצרות ששני בתים מוקפות חומה. נימות יהושע בינו, פעם המשנה, המעשתה ג'יקי, תינו מינימו, טרייס פאצ'וס, קדה פאצ'ו נו מינימו כונדואס קאזס. פרסי שמענו ג'סידאג'י, tem que ter tamanho mínimo. Tem que ter, no mínimo, três pátios, e cada pátio com duas casas. Então, são seis casas e três pátios. E muralha em volta da cidade, desde a época de Yehoshua Binu. Kegon, por exemplo, Katra Yeshana Shetzipori, Vechatra Yeshivu Shalam, Veotfata Yeshana, Vegamla, Vegdud, Vechadit, Veonah, Virushalayim, Vechenka Yotze Baer, e a Mishnah traz vários exemplos de cidades. Fala na Tanur Banagi se abreita. Homa veloshur igar. O passo diz que tem uma muralha. Uma muralha é literalmente um muro. Mas se as paredes das casas formam uma muralha em volta da cidade, não é chamado de muralha. Isso não é muralha. São paredes de casas. Então não é um ir Roma. Saviv prada tveria. Shama homata. É necessário que a muralha seja em volta de toda a cidade. Não como Tveria. A cidade de Tveria não tem muralha num lado. Na fronteira com o mar, não tem muralha lá. Rabeleze Brebeuse Omer, Achelohoma. Fala Rabeleze Brebeuse. O Passu diz uma cidade que tem muralha. Mas esse Lo, esse é escrito Lamed Vav Alef. Lamed Vav é que tem. Lamed Alef é que não tem. Achelohoma, não tem. O que significa isso? Fala Rabeleze Brebeuse. Afor Pichelo Achav, Vayalo Kodem Lachem. Mesmo que agora não tem muralha na cidade, se tinha na época de Yehoshua Binu, é uma cidade de muralha. Veloen Baterechumá, disse a Mishnah, vários casos de cidades amuralhadas, Tana disse a Breda, Gamla Bagalil, Ugdud Bevereaden, Vechadid Veonav Yerushalayim Beyudá. Fala Breda mencionando só alguns casos de cidades amuralhadas. Gamla no Galil, a terra de Israel é dividida em três partes, Galil, no norte, Yehudá, mais para o sul, e Everarden, do outro lado do Rio Jordão, tem o terceiro território. Fala Breda, no Galil tem Gamla, na outra margem do Rio Jordão tem Gdud, e na região de Yehudá tem Hadid, Onã e Yerushalayim. Pergunta mais que Amar, o que disse a Breda? Tem mais casos, como a Mishnah trouxe. Por que a Breda só mencionou esses casos? Vemos a página Amarabai Falabai. Achi que Amar explicando. Ad Gamla Bagalil. Fala Bae, primeira opinião. Todas as cidades do Galil até Gamla, mais para o sul, eram emuralhadas na época de Yehoshua. Ad Gdud Bevereade. Na outra margem do Rio Jordão. Todas as cidades até Gdud, no oeste, eram emuralhadas na época de Yehoshua. Vechadid Veonov Yerushalayim Beyuda. Na região de Yerushalayim, somente Hadid, Ono e Yerushalayim eram emuralhadas na época de Yehoshua. Assim explica Abai. Quando a Breda menciona Gamla no Galil, por exemplo, é para dizer que até Gamla, todas as cidades são Irhoma. Quando a Breda menciona Gdud, na outra margem do Rio Jordão, é para dizer que todas as cidades, de leste a oeste, até Gdud, no oeste, são Irhoma. E na região de Yehudá, somente Hadid, Ono e Yerushalayim. Assim explica a primeira opinião de Abai. Rava Amar falava que não. Gamla Bagalil, Lapuke Gamla, deixara da Tzot. Falava que tinham mais do que uma cidade chamada Gamla na terra de Israel. A Breda veio falar somente Gamla, do Galil, era emuralhada. Gdud Bevera Yardel, Lapuke Gdud, deixara da Tzot. Tinham mais do que uma cidade chamada Gdud. Disse a Breda, somente Gdud, do Evera Yardel, era emuralhada. Enach de Loica de Cavataio, Loitzlivlei. A Breda não menciona outras cidades que a Mishnah mencionou, porque com essa outra cidade só tinha uma cidade na terra de Israel com cada um desses nomes. Pergunta de Yerushalayim, Mimichlat. Parece na Mishnah que na cidade de Yerushalayim existe essa lei de bater Arechoma. Que se a pessoa vender uma casa em Yerushalayim, parece da Mishnah também que se passa o ano, a casa é definitiva para o comprador. Leatana Breda não fala assim. Aserat varim lembrou Yerushalayim e na Beit Halutba. Fala Breda, falaram 10 leis diferentes sobre Yerushalayim. Uma dessas leis é que não tem essa lei de Halutim. Passa um ano, o vendedor ainda pode resgatar a casa dele. O motivo dessa lei é porque, se vê do Pasuk, que essa lei de Bater Yehomá só se aplica numa cidade normal que foi dividida para uma tribo. Cada cidade da terra de Israel refere a uma tribo diferente. Com exceção da cidade de Jerusalém, todo o povo é dono de Jerusalém. Jerusalém é a capital do povo. Todo o povo é dono de Jerusalém. Não refere a uma tribo só. Então a cidade de Jerusalém se diferenciou. E não tem essa lei de bater a Rehumá. A pessoa vendeu uma casa em Jerusalém, passa o ano, ele pode resgatar ainda. E parece da Mishnah que sim tem. A Mishnah menciona Jerusalém como um dos Rehumá. Fala a Biucana que não. Que Jerusalém de Mukefet Rehumá, Neemot Yoshua Binu, velo que Jerusalém, de Jerusalém, en Abayit Halutba, velo Acham, Abayit Halutba. Explica a Biucana que não. A Mishnah menciona Jerusalém para dizer como é que é uma cidade amuralhada. É como Jerusalém, que tinha muralha desde a época de Yoshua. Mas os Rehumá não tem a mesma lei do que Jerusalém. No caso de Jerusalém, passa o ano da venda, o vendedor ainda pode resgatar a casa dele. Outras cidades, não. A Mishnah só mencionou Jerusalém para trazer um exemplo de uma cidade amuralhada da época de Yoshua Binu. Ravash Amar, Ravash Amor, a resposta... Lava Marav Yosef, tre Kedejavu, Achinam e tre Jerusalém Avu. Fala Ravashi. Tinham duas cidades na terra de Israel chamadas Jerusalém. Uma delas é a Jerusalém, a principal do povo inteiro, que não tinha a lei de bater a Rehumá. Tinha outra Jerusalém, que era emuralhada da época de Yoshua Binu, e tinha a lei de Rehumá, porque só pertencia a uma tribo. Tânia, Amara Bishmael Berebiusi, fala Bishmael Berebiusi na Breita. Lama Manu Hachamim et Elu. Por que os sábios só mencionaram algumas cidades emuralhadas? Essas que a gente viu na Mishnah. Agora, a Mishmei Berabios discute com a nossa Mishnah. Diz a Mishmei Berabios, na época de Yoshua Binu tinham muitas cidades amuralhadas, mas quando o Beit HaMikdash foi destruído, a santidade dessas cidades terminou. Quando o povo veio com Ezra para a construção do segundo Beit HaMikdash, encontraram essas cidades amuralhadas somente e santificaram essas cidades outra vez. Mas as primeiras cidades da época de Yoshua, que depois da destruição do Beit HaMikdash, perderam a sua santidade, não são mais Arehumá. Kassavar, Kudushá Rishoná, Kichale Shatá, Velo Kichale Tidlavó. Rebishmei Rebeu se sustenta que quando Yoshua Binun santificou a terra de Israel na hora da conquista da terra, santificou de forma condicional. No momento que o Beit HaMikdash foi destruído, a santidade terminou. Então a santidade das cidades amuralhadas terminou também. Quando Ezra veio com o povo, depois do exílio da Babilônia, vieram construir o segundo Beit HaMikdash, encontraram algumas cidades amuralhadas e santificaram elas. Não como diz a nossa Mishnah, que toda cidade que era amuralhada da época de Yoshua é um Irhoma. Fala o Mishmei Breus que não. Essa santidade já terminou com a destruição do primeiro Beit HaMikdash. Somente as cidades que foram santificadas por Ezra Sofer na época do segundo Beit HaMikdash. Urmini, perguntamos. Amara Bishmei Berabiosi, disse a Bishmei Berabiosi. Vechi elu bilvadayu. Velo kvar neemar, shishim ir kol hever argov, korilarim betzulot. Perguntou a Bishmei Berabiosi. Também a preta de antes era a Bishmei Berabiosi. Somente essas cidades que a Mishnah mencionou eram amuralhadas? Olha só o Pasuk. Na região de Og Melech HaBashan, na outra margem do Rio Jordão, só lá tinham 60 cidades amuralhadas. Na época de Yoshua Binu, isso foi conquistado pelo povo? Era lá Mamanu Hakami Metelo. Então por que os sábios só mencionaram algumas cidades? Shekeshalu Bnei Agolá Matsuelu. Bekichum, Kichum, Amrinan de Lo, Tzalev de Kidushinu, Elamnaum. Disse o Mishmei Berabiosi, quando Ezra veio com o povo para a construção do segundo Beit HaMikdash, encontraram essas cidades emuralhadas e nomearam essas cidades. Veru Eru Birvat, não só essas cidades são Arehumá, Elakon Shetalele Hamasoret Beadcha, Meavotecha, שמוקפת חומה נעמוד יהושע בן נון, כל מצוות הללו נוהגות בה. Disse-lhe Mishmei Brevlyosi, se você tem uma tradição dos seus antepassados, tal cidade era emmuralhada na época de Yeshua Binun, isso é suficiente. Essa cidade também é um Irchomá. E preste que do Shalishonah, que Tchale Shatá, e que Tchale Adib Levon, porque a santificação original de Yeshua Binun é incondicional. Mesmo com a destruição do primeiro Betamidash, a santidade continua na terra de Israel. Isso é uma contradição direta para a breta anterior. Antes, a gente falou uma breta, o Mishmei Brevlyosi disse que a santidade terminou com a destruição do primeiro Beit HaMikdash. Então, somente as cidades amuralhadas da época de Ezra são a Ir-Arechoma. A segunda breta fala o oposto. Qualquer cidade amuralhada da época de Yeshua Binur continua santificada, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash. Uma contradição? Então, Ibaitei Matreta Naiva Libadei Mishmei. Uma resposta é que tem dois Tanaim que discutem qual é a opinião final de Mishmei Brevlyosi. Uma breta vai como uma opinião, outra breta vai como outra opinião. Qual é a opinião final de Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi? Bem, vai ter uma outra resposta. Hanminayu Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi Amra. Outra resposta é que uma das breitas não era Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, era Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi. E essa, uma dessas breitas foi transmitida errado. Era Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, não era Rabbi Shmuel. Detalhe com uma breta que a gente falou antes. Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi Omer, Asher lo choma. Como a gente falou, o pastor diz Asher lo choma, lamed vav alef. Lamed Vav é que tem muralha. Lamed Alef é que não tem muralha. Então como é que se explica? Afa Pishen no Achshav, velo Kodem Lachem. Diz Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, que o Torah fala, mesmo que agora não tem muralha, se tinha muralha na época de Yeshua Binun, é Irchomá. Então se vê que conforme Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, a santidade original que Yeshua santificou a terra se manteve mesmo depois da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Mas então a demanda é mais que tu chale shoná, que chale shatá, verou que chale tidlavon. Qual é o motivo da opinião que diz que a santidade terminou com a destruição do primeiro Beit HaMikdash? Tirti ve'asub ne'agolá, ashavim minashev, sukot. Ve'eshuv ha'sukot, que lo assume me Yeshua binun, ken b'nei Israel. Ve'atei simchá gdolá meot. Tem um passo que não dá para entender. O passo literalmente fala, quando Ezra veio com o povo para a construção do segundo Beit HaMikdash, eles cumpriram a mitzvah de Sukkah, a mitzvah que eles não tinham cumprido desde a época de Yeshua Binun. Pergunta, Efshar Bad David Velosa Sukkot, Acheba Ezra? Será que é possível uma situação dessas? Na época de David Amelech, Shlomo Amelech, outros reis justos, não cumpriram a mitzvah de Sukkah? O que eu posso me dizer? Ela, então explica essa opinião. Makish Biatam Bim Ezra, Le Biatam Bim Yeshua. O Pasuk veio falar que fizeram a mitzvah de Sukkah. Depois fala que fizeram na época de Ezra o que não tinham feito desde a época de Yeshua Binun. Ou seja, que quando Yeshua Binun entrou na terra de Israel, fizeram uma série de coisas. E quando Ezra veio com o povo para a construção do segundo Beit HaMikdash, também fizeram as mesmas coisas. Mas Biatam Bim Yeshua, Manu Shmitin Veovelot, Vekachu Alechomah, Av biata bimezra, manu shmitim veovelot, vekachub alechomá. Que a Trave fala, vieram com Ezra para construir o segundo Beit HaMikdash e cumpriram a mitzvah de Sukkah. Isso é uma coisa. E fizeram nessa época o que não tinham feito desde a época de Yeshua Binun. Na época de Yeshua Binun entraram na terra, começaram a contagem dos anos. Para saber o ciclo de 7 anos para chegar na Shemitah, e a contagem do Yovel para chegar no ano 50. E também santificaram as cidades emuralhadas na época de Yeshua Binun. Quando Ezra veio com o povo para o segundo Beit HaMikdash, também a mesma coisa. Começaram a contagem dos anos para Shemitot e Ovelot. E também santificaram as cidades emuralhadas. Então, conforme essa opinião, se vê claramente que a santidade de Yeshua Binun terminou quando o Beit HaMikdash foi destruído. Depois Ezra teve que santificar a terra outra vez. ואומר מה איזון פסוק, והביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר ישו אבותיך, וירשתה. Depois do exílio, fala a Torá, você vai voltar para a terra que os seus antepassados herdaram, e você vai herdar. Makish Yerushatcha, Yerushat Avotecha. Fala essa opinião, a Torá veio falar que assim como foi feito antes, na época de Yeshua, você tem que fazer agora também, na época de Ezra. Ma Yerushat Avotecha, Bechidush Kol Dvarim Alam, Afiru Shotcha, Bechidush Kol HaDvarim Halal. Assim como na época de Yoshua, santificaram as cidades emuralhadas e começaram as contagens dos anos, assim também agora na época de Ezra. Então, isso é uma opinião, que a santificação da terra por Yoshua terminou com a destruição do primeiro Bet HaMikdash e voltou a ter santidade na época de Ezra. Veida, o que a outra opinião vai dizer sobre esse passo? De Bairach me alietzel de Avodah Zara, o Batle ve'agin zchuta alayu kisuka. Fala essa opinião, a Torá menciona aqui a suká como uma metáfora. O que aconteceu foi que quando Ezra veio para construir o segundo Bet HaMikdash, ele rezou para Hashem, para que Hashem elimine o Yetzer Hara de idolatria, a inclinação negativa de idolatria. E Hashem aceitou. E essa situação foi como uma suká que protegeu o povo judeu. Então a suká foi uma metáfora no passou. Ou seja, conforme essa opinião, a santificação de Yoshua continuou depois da destruição do primeiro Bet HaMikdash. Ezra não teve que santificar outra vez a terra. Nem as cidades emuralhadas. Ezra, ele eliminou o Yetzer Hara de idolatria. E protegeu o povo com uma suká. Vai no Dekakapit Kra Ilave de Yoshua. E por isso, nesse pasuk, Yoshua foi criticado. De Bechol Duhtaktiv Yoshua, Ve'achaktiv Yeshua. Sempre o nome de Yoshua é com rei, e aqui se cita sem o rei. Porque Yoshua foi criticado. Por que ele foi criticado? Bishlam Moshe lo barachme, tiroav asfuta de Eretz Yisrael. Tudo bem que Moshe não pediu isso para Hashem, eliminar o Yetzer Hara de idolatria, porque o povo não tinha esse mérito ainda. O povo não tinha entrado na terra de Israel ainda. Não tinham cumprido as mitzvot da terra de Israel. Então faltava uma mitzvot para cumprir. Então, Moshe não tinha como pedir isso de Hashem. Ela, Yoshua, dava a escuta dele de Israel, amai lo bem, rachmi. Mas, quando Yoshua entrou na terra, o povo já estava dentro da terra, cumprindo todas as mitzvot da terra. Por que não pediu para Hashem cancelar o Yetzer Hara de idolatria? Então, por isso, quando Ezra pediu isso, quando voltou com o povo para a terra de Israel, Ezra pediu e Hashem cancelou a inclinação negativa de idolatria. Yoshua foi criticado em vez de ter sido Yoshua com rei, sendo Yeshua sem rei. Pergunta: Vakti vashir Yeshua voteja veirishta. O pasuk diz: você vai herdar a terra que os seus antepassados herdaram. Ou seja, assim como eles receberam a terra na época de Yoshua Binun, você também vai receber. Então parece que temos que fazer as mesmas coisas que Yoshua fez, santificar a terra outra vez. Essa opinião diz que não é necessário, que a santificação de Yoshua se manteve. Conforme essa opinião, que o pastor diz é o contrário. Uma vez que os seus antepassados já santificaram a terra, automaticamente você já vai receber a terra santificada. Foi dito nessa breta que quando Ezra veio, começaram a contagem do Yovel. 50 anos. Por quê? Hashta Mishegalum, Shevet Reuven e Shevet Gad, e Hatzi Shevet Menashe, Batlu Yovelot. Do momento que as tribos de Reuven, Gad e metade da tribo de Menashe, as três tribos que estavam morando fora da terra de Israel, no Ever Ayarden, outra margem do Rio Jordão, quando eles foram exilados por Sanheriv, a mitzvah do Yovel terminou. Vamos ver na sequência melhor. Ezra de Tivbei, colocar que cada baribó alpain vestes meu vestes sim hava mane. Na época de Ezra tinha uma grande parte do povo que estava na Babilônia ainda. Então como é que eles vão começar a mitzvah do Yovel? Detalhe, falava breta, me chega longe, chega de Reuven, Gad e Hatzi, chega de Menashe. Quando Reuven, Gad e a metade da tribo de Menashe foram exilados por Sanheriv, batu Yovelot, a mitzvah do Yovel terminou. Não tem mais a mitzvah do ano 50, os campos não são devolvidos e assim por diante. Shenemar do Pasuk, o Graden Dror Baharet de Choloshvea, Bisman Shekoloshvea Alea, Verou Bisman Shegalu Mikzatan. Do Pasuk se vê que só se todo o povo está na terra de Israel, aí existe a mitzvah do Yovel. Quando parte do povo foi exilado, não tem mais a mitzvah do Yovel. Yachol Ayu Alea, Ven Meuravim, Shevet Binyamin Beyudah, Veshevet Yudá e Binyamin, e Yovel Noeg? Será que se todo o povo está na terra de Israel, mas não estão cumprindo os territórios das tribos. Estão morando misturados. Talmud Lomar, Lekor Yoshvea, Bisman Sheyoshvea, Ketikunan, Gro Bisman Sheyen Meuravim. Falou o pastor que não, uma vez que o povo não está assentado na terra de Israel como manda a lei, cada um está misturado com a outra tribo do outro, a mitzvah do Yover também não se aplica. E a pergunta é, por que na época que Ezra veio com o povo para construir o segundo Bet HaMikdash, começaram a contagem do Yover? Se o povo estava praticamente, maioria exilado ainda na Babilônia, uma pequena parte do povo veio com Ezra, não tinha mitzvah do Yover, para que começar a contagem do ano 50? Fala o Nachum Baritza, mesmo que não tinha mitzvah do Yovel, mas tinha a mitzvah da Shemitah. Do sétimo ano, não se trabalha a terra, etc. Por causa da Shemitah, contaram o Yovel. Ou seja, o ano 49 é múltiplo de 7, é Shemitah. O ano 50 é Yovel. Tinham que saber que esse ano é 50. Para saber que só o próximo ano é o primeiro ano do próximo ciclo de 7 anos. Contaram 49, 49 é a Shemitah. Se não vão saber que o próximo ano é 50, vão falar o próximo ano é o primeiro ano do próximo ciclo de 7 anos. Mas na verdade não é. O próximo ano é 50 e depois do ano 50 é o primeiro ano do novo ciclo do Shvi'it. Tinham que saber que esse ano é 50. Uma Anicha Lerabanan, tudo bem, conforme Chachamim que disseram isso. Dabrishnat Hamishim Enamina Minyan. Ela era viúva, de Marshnat 50, olá de cano le can, lá mali, Meshmitin Sagia. Pergunta, mas conforme era viúva, não dá para entender. A viúva discute com o Rahamim. Fala viúva, o ano 50 é também, ano 50, também primeiro ano do próximo ciclo de 7 anos, tem o ano 49. O ano 50 já é ano 1 do próximo ciclo de 7 anos. Esse primeiro ano também é ano 50. Então, conforme a Biudá, para que saber que esse ano é 50? Se o ano 50 já é o primeiro ano do novo ciclo da Shemitot, para que saber que é ano 50? Então, Ravadai de Loukir Biudá. Realmente, essa breda com certeza não vai comemorar a Biudá. Conforme Rahamim, o ano 50 é separado do próximo ciclo de 7 anos. Então, tinha que saber, esse ano é 50, o próximo ano é o primeiro ano. Então, por isso contaram o ciclo do Yovê. E Sabré também como Hakamim. Conforme Rabi Yudá, não tem nenhuma relevância para saber isso. Então, eles não contaram conforme Rabi Yudá o ciclo de 50 anos. Se todo o povo voltasse para a terra, aí iam começar a contagem do Yuvê. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos levar as novas Mishnayot. Vamos ver como é que fica a lei se a pessoa vende uma casa numa cidade não emuralhada. E vamos ver algumas leis sobre as cidades dos Levim, com muito mais. Amém, pessoal. Bruxa, Adonai, Lola, Amém, Amém, Amém.